Olá, tudo bem? Bem-estar vegetal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos aqui do Notícias do Front, como você sabe. Eu sou o Rodrigo Buquerque. Agradeço a sua presença. Nós estamos aqui para falar do nosso episódio 668 do Notícias do Front, desse podcast, já que tem algumas décadas, né? Nesse dia, né, 23 de fevereiro, que é a última semana cheia do mês de fevereiro. E nós fazemos isso com o apoio institucional de MSD e seus identificadores animais Alflex, ProBIF, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Pessoal, a pecuária tem falado muito em bem-estar animal, nada mais nobre e mais justificado. Afinal de contas, bem-estar animal é um assunto sério, muito sério, importante para a sustentabilidade, tá certo? Então tá tudo certo. Porém, acho que também devemos falar de bem-estar vegetal, até mesmo por pensar numa sustentabilidade mais sólida. Vamos dar uma desenrolada nessa prosa? Não sem antes, vamos dar aqui alguns pitacos sobre o mercado? Bora lá? Então vamos lá, moçada. Primeiro, semana começou, a primeira semana pós-feriado do Ano Novo Chinês, né? A expectativa China, por enquanto, é só expectativa. Acabou, por enquanto, não vindo nenhuma nova habilitação. Então, assim, segue o jogo para o setor, né? Nada de novo, como nós havíamos falado, né? Ninguém sabe exatamente quando vai acontecer ou se vão acontecer essas habilitações. A exportação na terceira semana de fevereiro segue firme, de carne bovina em volume, de outras carnes também, né? O hipermercado do mundo está de promoção e a turma vem raspando os nossos volumes. Com relação à pecuária, ao fundamento da oferta, ela permanece extremamente alavancada, uma oferta grande que está fazendo impacto em preço. Nós tivemos uma chuva que retornou para o centro-oeste nos últimos dias, essa semana foi uma semana bem úmida, né? Quem está com soja em ponto de colheita está achando ruim, quem está com uma sojinha mais nova ou que já plantou milho, acha bom, né? Deus deve ficar doido com essa turma da agricultura, né? Um acha bom, o outro acha ruim. Falando em chuva, a safrinha em algumas regiões vem com ainda dentro de uma janela razoável, lógico, com total... Está tudo em aberto com relação ao risco climático, tanto no plantio do Brasil nesse momento, quanto no plantio próximo aí dos Estados Unidos, né? E Chicago vem mostrando fraqueza extremamente acentuada para as commodities. Nessa sexta-feira, dia 23, está um sangue só a tela, o boi, o milho caindo quase dando limite de baixa, com queda acima de 3% em vários contratos no mercado futuro, soja bastante pressionada, perdendo suportes, enfim, um cenário difícil de ver com relação às commodities agrícolas. Uma narrativa bastante forte de preocupação com demanda, e isso tem feito preço, né? E essa diária aí, essa dieta, vamos falar assim, mais barata para o animal intensificado, né, vai trazendo uma preocupação adicional, né? Porque milho e soja mais em conta significa proteína barata, frango, suíno e por que não bovino, né? Então assim, a gente começa a preocupar também com um efeito colateral, uma consequência da gente ter uma dieta mais barata, né? Será que isso não vai potencializar a oferta? Então assim, não é um cenário bacana, é um cenário que principalmente muito potencializado de vacas. E daqui uns dias vem os DG, né, o diagnóstico de gestação, e aí potencialmente podemos liberar um volume maior de vacas vazias, até mesmo pelo clima desafiador, muito quente e seco né, de onde se desenrolou boa parte da estação reprodutiva, que está finalizando por agora. Então, preocupa se essa oferta de vacas não vai ter mais esse fator para ser aumentada, vamos falar assim, né? Então, assim, não é um cenário gostosinho, um cenário bacana, mas é o que a gente está vendo e eu posso colocar aqui, né? Eu não tenho como ignorar o que a gente está vendo enfim. Bom, os pitacos de mercado são basicamente esses, né? O que eu acho que a gente pode falar, e até muito em consequência de tudo que eu acabei de dizer, a gente vê margens apertadas, né? E a gente vê uma dificuldade muito grande com a capacidade de suporte de muitas fazendas em função, justamente, como eu acabei de dizer, do clima. E eu tenho mostrado por várias vezes no nosso Instagram fotos das nossas pastagens na fazenda. Essas pastagens, no nosso caso lá, estão bastante satisfatórias. Na visita do gerente de pasto agora da quarta-feira de cinzas, da semana passada, dia 14, nós chegamos a uma capacidade de suporte de praticamente 2,8 A por hectare, né? E toda vez que eu posto essas fotos, por que me chamou a atenção da situação aí do bem-estar vegetal, que é o tema do nosso podcast aqui? Toda vez que eu posto uma foto de uma pastagem exuberante, não é toda vez, mas é extremamente comum vir aquele comentário, né? Ô Rodrigo, mas qual que é o adubo que vocês usaram? Né? É muito comum, muito comum. O sujeito quer saber qual é o adubo, qual é a dose em quilos ou toneladas por hectare e quanto que a gente pagou no adubo. E é claro que existe até um mito, né, de que capim não precisa de adubo, né? Mas é lógico que adubação, né, aumentar a fertilidade do solo tem impacto, né, na produção de capim, isso é inegável, né? Agora, o que me chama atenção é em ver que a maioria das pessoas se remete a uma pastagem de primeiríssima qualidade num ano como esse, sendo basicamente de responsabilidade de um desembolso bastante grande com relação à adubação. É um mito de que capim não precisa, de novo, é um mito. De que existe um mito de que capim não precisa de adubo. E eu sou completamente partidário de que ele precisa, né? Mas muita gente até usa esse racional, né, de que mas se for para ter uma fazenda linda assim na base do adubo, eu não dou conta. E de fato, você precisa ajudar o solo. Eu gosto de dizer que quem trata de gado paga o boleto do mês e é muito bom, é necessário tratar. Mas quem trata do solo sustenta o patrimônio de bisnetos. Então, eu acho fundamental tratar de solo. A gente tem que tratar, tem que derrubar por terra esse mito de que capim não precisa de adubo. Mas para quem vê um capim de qualidade fantástica e já vai pensando logo em adubo, eu acho que tem um gap, assim, uma inversão que tem que ser repensada. Eu acho que a primeira, principalmente se é um pecuarista que não tem condições, não tem fluxo de caixa, não tem capital de giro, para um desembolso, às vezes vultuoso, né, com relação à melhoria de fertilidade da fazenda. Ou seja, muito antes dele pensar em fazer isso, dá para ele melhorar muito a situação, e é isso que eu estou chamando aqui de bem-estar vegetal, dá para melhorar muito a situação da fazenda, ou seja, dos vegetais, dos capins, com estratégias de manejo. E manejo é aquela tecnologia que não custa. Eu, por exemplo, gasto 12 dias dos 366 dias do ano exclusivamente com o capim. Lógico que, além desses 12 dias, por diversos outros dias, de maneira parcial, a gente pensa muito em capim. Mas Tem 12 dias do ano que das 7 horas da manhã até as 6 da tarde, ou 5, melhor dizendo, a gente pensa em capim e trabalha em cima do capim, que são os dias das visitas do que a gente chama de gerente de pasto na fazenda, que é basicamente a gente percorrer todas as áreas de pastagem, identificando na nossa avaliação a capacidade de suporte de cada uma delas, anotando, discutindo infraestrutura da fazenda, animais, enfim, tudo que compõe aquele meio produtivo, com foco principal em manejo de pasto. Voltamos para o escritório, de posse desses números, rascunhamos o manejo dos próximos 30 dias, que vai ser confirmado na avaliação visual de quem conduz o negócio, que é o nosso gerente de pasto, na prática, o nosso capataz. O que que custa isso, pessoal? Uma volta de moto na fazenda. É uma tecnologia que não custa. Então, quando você passa a respeitar a planta, a ajudar o capim, a respeitar o capim, ele te ajuda. Eu gosto muito dessa frase. Respeita o capim, que ele te ajuda. Por que isso? Porque existe uma relação conflituosa entre capim e o gado. Capim é bom para o gado, mas gado mata o capim. É só você colocar uma quantidade absurda de gado na mesma área que você vai ver, né? Principalmente se for, por exemplo, uns bois de engorda pasto, você vai ver esses animais literalmente matarem o capim, né? Uma boiada mais pesada, uma marrucona já, erada, né? Começa a montar, e isso vai matando o capim. Em algumas áreas dá os peladouros, né? Então, eu acho que as pessoas não conhecem, é isso que eu quero dizer, a importância do manejo, de um bom manejo, o que um bom manejo é capaz de fazer para a recuperação de uma área de pecuária. O que você respeitar o capim, como ele vai passar a se comportar e te ajudar demais. Quando você coloca harmonia nessa relação, capim é bom para o gado, mas gado é ruim para o capim. Quando você harmoniza essa relação, se você não deixar gado de menos nem gado de mais, ou seja, prover a fazenda, as áreas de pastagem com bom manejo, é estrondoso o resultado positivo ao ponto de você melhorar muito a capacidade do suporte da fazenda. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção, não estou falando, de novo, reforçando, que capim não precisa de adubo, que isso é desnecessário, não é nada disso. Precisa, é bacana e funciona. Agora, se você não tem dinheiro, não tem capital, não é motivo para você não fazer nada. Você pode melhorar muito na sua habilidade, na sua competência em manejar capim e colher excelentes frutos, melhorando a sustentabilidade da fazenda, e a partir daí talvez gerando caixa para fazer uma reposição de fertilidade que é necessária. Basta fazer uma análise e fazer um agrônomo fazer essa análise. Ou seja, a gente precisa tratar de solo. É fato, quem trata de solo sustenta patrimônio de bisneto, né? Quem trata de gado paga o boleto do mês. É excelente tratar de gado e é necessário para pagar os boletos de cada mês. Mas para pensar em sustentabilidade de longo prazo, em patrimônio de bisneto, aí tem que pensar em solo, né? Isso é uma parte da equação, mas a outra parte da equação que está na sua mão e é aquela tecnologia que não custa é justamente manejar bem os capins, né? E manejar bem capim é respeitar. Eu brinco que cada área de pastagem é uma caçamba. É assim que eu explico para os leigos. Às vezes o pessoal da família que pergunta como é que maneja capim, No fundo, a área de pastagem é uma caçamba, como se fosse uma caçamba de um caminhão, e da mesma forma que é um caminhão, uma F4000, se você colocar acima de 4 toneladas na F4000, você pode estar correndo o risco de estourar uma mola, estourar um pneu, de ter um desgaste mais precoce daquele caminhão, porque você está com peso acima da lotação máxima do veículo. E é exatamente isso que a gente não quer que aconteça no pasto. Aquela caçamba, que é aquela área de pastagem, tem que suportar a carga máxima, né, que ela, de fato, consegue conduzir sem que haja comprometimento do capim, né? Porque o capim tem que alimentar o boi, mas tem que sobrar um resíduo pós-pastejo, porque ele precisa se autoalimentar para voltar a se oferecer, a estar em condições de pasto. E esse bem-estar vegetal, sinceramente falando, eu acho que ele não é muito respeitado e não é muito vivenciado, e é por isso que tanta gente sofre com capim, né, em falta, num ano como esse, um ano desafiador, ao ponto de fazer, né, uma situação que hoje ocorre na nossa região: o faturamento de arrendamento de pastagem é maior que o faturamento de arrendamento para soja, por exemplo. Né? Na nossa região é. A soja paga aí 12 sacos por hectare no sequeiro e o faturamento do capim é 19 sacos por hectare de soja, equivalente em soja. Né? Estou falando não de lucro, estou falando de faturamento, mas fatura-se mais vendendo capim hoje do que fatura-se mais emprestando a área para alguém produzir soja. Quando a gente pensa na nossa pujança tropical, na força da fotossíntese dos trópicos, isso, na minha opinião, é um absurdo, porque a esmagadora maioria da área de pecuária brasileira tem um regime de chuvas que, ainda que em anos desafiadores como esse, se você tiver um solo razoavelmente bem cuidado e um bem-estar vegetal pelo fato de respeitar o capim, de fazer um bom manejo, você consegue ter uma produção ainda muito boa de capim. É esse o recado. Então, será que a gente fala muito de bem-estar animal, é muito válido, é necessário e está tudo certo, mas será que a gente também não tem que falar de bem-estar vegetal, de bem-estar do solo, até para que a gente tenha um bem-estar financeiro, um bem-estar do pecuarista, já que a arroba colocada a pasto tem um custo, sem dúvida nenhuma, muito menor do que a arroba colocada em sistemas de terminação intensiva. Então, acho fantástico a gente ter sistemas de terminação intensiva, confinamento. Eu não sou contra confinamento, muito pelo contrário. Confinamento, na minha opinião, é talvez uma das melhores, se não a melhor, ferramenta de manejo de pasto, principalmente para recria e engorda. Então, a gente precisa ter um pasto bem forte, bem sustentado, e um confinamento também, a possibilidade de confinamento bem ativa. É uma dupla sertaneja, né? Tem a primeira e a segunda voz. É o pasto, é a primeira voz, e a segunda voz é o confinamento. Mas a gente não pode abrir mão de tentar buscar um bem-estar vegetal, seja pelo apoio do solo, né, pelo bem-estar do solo, aumento da fertilidade, seja por provendo um manejo melhor para as plantas que vão ser, que são aí o alimento do bovino. Então, será que a gente tem habilidade e competência para fazer melhor com relação ao manejo de capim? Eu não tenho dúvida nenhuma que, na maioria das fazendas que eu conheço, sim, dá para fazer muito melhor. Isso urge, tem que ser feito, porque, como diz a Janaína, né, pasto é lavoura. Eu acrescentaria humildemente, é uma lavoura esquecida, seu capim é dinheiro e no pasto é mais barato. Então, para sustentabilidade financeira, para sustentabilidade do pecuarista, a gente precisa bem-estar vegetal. Pessoal, esse a ideia da semana, a gente passou por alguns pitacos, agradeço a sua audiência, lembrando mais uma vez do gerente de pasto, para você que quer, nesse nosso episódio onde a gente falou muito de pasto, né, eu sou suspeito para falar porque eu uso e recomendo o sistema, né, tanto o aplicativo, o método, né, o conhecimento do gerente de pasto, para a gente transformar pastagem em número e organizar essa relação de pasto e boi, gerenciando esse recurso pasto de uma forma global dentro da propriedade. Esse é o recado da semana, agradeço sua companhia até aqui, nos vemos na próxima semana, não nos esqueçamos da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e que está no leito de hospital nesse momento. Muito obrigado, até a próxima, moçada, vamos aliviar a cabeça porque os mercados estão extremamente desconfortáveis para as commodities agrícolas nesse encerramento de semana. Um abraço, fiquem com Deus.